UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Estamos de volta com Conexões aqui pela UFMG Educativa, trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio. De segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, comigo Luísa Glória e Kleiber Pacífico.
Exato. E hoje, nessa época, desses anos tão sombrios, desses meses, dias sombrios, estamos investindo mais em educação, cidadania, né, Luísa?
E por falar, né, a gente acabou de ouvir aí a chamada do Pensar Educação, Pensar Brasil. Por falar em educação em Brasil, em Luciano Mendes, é com ele que a gente conversa hoje, né, Pacífico?
O nome do projeto dele já indica tudo. Pensar educação é pensar o Brasil, né? Mas talvez o Brasil hoje que está aí está pensando mais em si do que na educação.
E é sobre isso que a gente conversa, então, com o coordenador do projeto Pensar Educação, Pensar Brasil, professor Luciano Mendes. Muito bom dia, professor. Sempre bem-vindo aqui no Conexões.
Bom dia, Luísa Glória Lolis. Bom dia, Pacífico. Bom dia a todos os nossos ouvintes. É um prazer estar conversando de novo sobre esse assunto, apesar do que está cada vez mais ingrato falar disso nos últimos tempos, né?
Exatamente.
A gente queria começar por aí, professor. O futuro aí da pátria educadora. É o fim da pátria educadora? Só como slogan?
Pois é, eu estava ouvindo aqui a rádio e o spot anterior aí falou das mulheres na política, lembra?
Uhum. Do TSE.
Uma das coisas que mais impactou aí foi justamente na última semana um ministério de homens brancos, né? Sisudos. E eu acho que essa já é parte da educação trazida não apenas para o Ministério da Educação, mas a educação entendida aí pela turma do Temer, pelo grupo que apoiou o golpe. Eu acho que essa é uma dimensão fundamental que a gente não pode esquecer. Isso educa a população, educa as novas gerações ao montar um ministério em que não foi encontrado nenhuma mulher competente, nenhum negro competente. Enfim, tudo isso, como foi dito e redito várias vezes aí, acho que esse é um processo educativo fundamental contra o qual a gente tem que fazer crítica, tem que chamar atenção, porque é mais do que escola, é mais do que educação formal, né? Isso nos educa a nossa sensibilidade e a nossa insensibilidade também.
O professor Luciano, a fusão do Ministério da Educação com o Ministério da Cultura, aliás, a separação, a criação do Ministério da Cultura é uma marca do período de redemocratização. Uma das primeiras coisas feitas em 85 foi criar o Ministério da Cultura. Que essa fusão educação-cultura tem muito mais a ver com o pensamento mais autoritário, não é?
Isso. Voltando um pouquinho e juntando com a sua questão, que acho que foi da Lolis anterior, uhum, sobre a pátria educadora, eu acho que é nesse sentido, quando a gente pensa pátria educadora, dá relevo, por exemplo, essa dimensão da cultura, a dimensão cultural, reconhecendo a importância e especificidade do tratamento, da questão cultural. Olha que um outro ministério também que teve aí a confusão, né, foi fundido com outro, foi do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que foi fundido com o da Comunicação. Então isso mostra que, estou chamando a atenção disso, porque a criação das FAPs, das Fundações de Amparo à Pesquisa nos Estados e do Ministério da Ciência e Tecnologia também faz parte desse esforço de dotarmos o país de uma ampla política de cultura e de uma ampla política de ciência e tecnologia, ambas destroçadas agora na direção de ministérios que não têm muita relação. No caso do Ministério da Cultura e Educação, tem uma certa tradição. O Ministério da Educação surgiu como Ministério da Saúde e Educação e Saúde lá nos anos 30, teve Educação e Cultura, inclusive, mas foi recebido como uma grande conquista democrática a ideia de tratar a cultura com a relevância e com a importância que ela tem. Num projeto político-cultural de educação articulado com a cultura, eu acho que isso é muito importante que se diga. A ideia de separação dos dois ministérios nunca foi entendida como a ideia de tratar como coisas absolutamente distintas, estanques, separadas, mas de perceber a especificidade de cada um. O Ministério da Educação, por exemplo, é de uma tamanha complexidade que o Ministério da Cultura dentro dele hoje vai digamos assim, quase que vegetar, porque a questão da educação é grande, diferente, de grande complexidade. Então, acho que é um desserviço, é mais um desserviço que essa turma presta para a gente, para a educação, para a cultura e para o país, de um modo geral, ao juntar essas coisas que deveriam ser mantidas distintas, apesar de articuladas.
E sobre a escolha do ministro da Educação e Cultura, né, professor Luciano, José Mendonça Bezerra Filho, aí do DEM?
Eu acho que, Dora, a gente pode pensar em duas direções a respeito disso. Primeiro, que não tem sido, digamos assim, muito feliz os nossos presidentes, mesmo os anteriores, na escolha do pessoal da educação, dos ministros da educação, porque raramente foi escolhido alguém que tivesse grande conhecimento sobre o assunto, né? E eu acho que isso, desde o Haddad, depois passando pelo Tasso, depois o Haddad, depois o próprio Mercadante, o Renato Janine, enfim. A grande diferença era que eram todos eles ligados à universidade, à educação, sobretudo a educação superior, e sobretudo eram pessoas reconhecidas como uma cultura dentro da área, uma cultura intelectual muito forte, né? Todos eles tinham uma presença importante em suas respectivas áreas, apesar de não entender daquilo, especificamente daquilo que o MEC trata, sobretudo no caso da educação básica, né? Mas sempre teve também, aí nesse aspecto importante, a ação do MEC sempre foi, de certa forma, empurrando esses ministros também, porque tinha um projeto, de um modo mais geral, um projeto político-cultural, pedagógico, que era funcionado, digamos assim, no âmbito do MEC, algumas vezes apesar do ministro, né? Então, no caso do Mercadante, isso é muito forte, né? Apesar do Mercadante, das defesas dele, o MEC vinha funcionando com uma pauta muito interessante em várias dimensões da sua atuação. O que a gente observa agora um ministro que não tem relação nenhuma com o campo da educação, com o campo intelectual, de um modo geral, totalmente desgarrado disso, além de não entender a educação, não entende dessa discussão mais geral do campo político, intelectual, digamos assim, cultural, e não tem nenhuma tradição de pensar nessa direção. Eu acho que isso é um absoluto desserviço à educação. Por outro lado, a gente não pode esquecer que ele levou para trabalhar com ele na Secretaria Executiva do MEC a Maria Helena Guimarães, que é uma professora de grande experiência, inclusive na administração pública. Ela foi uma pessoa muito forte no governo Fernando Henrique Cardoso, muito forte nos governos do PSDB em São Paulo. Então, acho que aí se juntar duas coisas: um desconhecimento do ministro e um grande conhecimento da secretária executiva, que tenderá, eu acho, a conduzir de um modo geral o ministério. Aí gastaria, então, se perguntar o que pensa a Maria Helena Guimarães sobre as grandes questões da educação brasileira. Eu acho que, a menos do que o ministro, talvez a gente tenha uma secretária que dê, digamos assim, trata a bola, que vai dar a direção intelectual, a direção política ao Ministério da Educação.
Qual que seria essa direção, no seu entender, professor?
No meu entender, se a gente considerar o passado, né, as ações e as vinculações, as articulações da Maria Helena Guimarães, eu acho que vai ser de fortalecimento das organizações, organizações ligadas às fundações, às empresas, a esses institutos. Só pensar em São Paulo, onde esse grupo, né, da Maria Helena, e ela inclusive, tem grande ascendência, mais de 50% dos municípios de São Paulo já tem participação de institutos privados na administração municipal da educação. Eu acho que essa vai ser uma tendência a se expandir para o Brasil todo, porque é isso que eles defendem, nessa linha da defesa, digamos assim, da melhor ou da maior eficácia da ação privada na administração da educação, com todos os problemas que isso tem, como a gente observa aqui em Belo Horizonte, com as parcerias públicos e privados assinadas aqui em Belo Horizonte, né? Isso há um descalabro na administração da educação, sobretudo no âmbito municipal. Então, acho que isso vai se fortalecer muito, vai se fortalecer as instituições privadas no âmbito do ensino superior, que é também uma política muito forte adotada. Lembra do Paulo Renato propunha isso, que a Maria Helena era da equipe dele. Então, acho que essa é uma outra tendência, é muito forte. Uma tendência a considerar como base da política na educação básica, as bases nacionais curriculares. A Maria Helena é de um grupo que defende e milita pela importância das bases desde o início. E também, eu acho que pelo fortalecimento, eu acho que no âmbito da questão dos professores, do bônus do pagamento individualizado aos professores pelos seus sucessos na sala de aula. Então, eu acho que, no caso ainda, eu acho que vai ter um impacto na formação de professores. A Maria Helena, em São Paulo, teve a coragem de dizer que era mais importante fechar as faculdades de educação para a formação de professores que mantê-las funcionando, porque as faculdades de educação davam uma formação muito genérica, muito teórica, e é preciso uma formação prática. Então, eu acho que na formação de professores tende a haver um maior investimento nessa dimensão mais prática e que nos leva em direção também a um fortalecimento da formação à distância dos professores, que é também algo que vem sendo discutido e proposto por esse grupo do qual eu faço parte há muito tempo. Enfim, não são boas notícias, não são boas perspectivas de modo algum para o campo da educação, sobretudo da educação pública, com a chegada do ministro e, sobretudo, com a proeminência, digamos assim, da Maria Helena Guimarães na Secretaria Executiva do MEC.
E falar um pouquinho também, professor, das universidades públicas, então, né? Já especula também aí privatização em universidade pública, como é que fica a pesquisa?
Então, eu acho que nós estamos neste momento, ou seja, hoje é segunda-feira, quarto dia depois da posse dos golpistas, nós estamos aqui pensando como que será a ocupação, por exemplo, da presidência da CAPES. E, por outro lado, a presidência do CNPq, lá no âmbito agora do Ministério da Ciência e Tecnologia, Inovação e Comunicações. Então, são duas posições chaves para definir a ação no conjunto do sistema, no âmbito da pesquisa, no âmbito da pós-graduação. No caso da CAPES, ela tem uma força muito grande também hoje na área de formação de professores para a educação básica. A minha expectativa, considerando esse histórico desse grupo recente, é que a gente vai ter um fortalecimento muito grande no âmbito da CAPES dos mestrados profissionais, uma busca de um aligeiramento, digamos assim, da formação em âmbito do mestrado, com um esvaziamento do mestrado acadêmico, tal como ele funciona hoje, um aligeiramento dos cursos de graduação, um pouco fazendo, nos alinhando fortemente ao projeto de Bolonha, que é de diminuição, que é o projeto europeu, né, diminuição do tempo de graduação, unificação dos programas e dos currículos, uma maior, digamos assim, liberdade para os alunos montarem os seus próprios currículos, isso no âmbito que eu acho que é a defesa que esse grupo vem fazendo. No âmbito do financiamento, eu acho que nós vamos retomar as políticas propostas pelo Paulo Renato, no âmbito da universidade. É o financiamento fortalecido para as grandes instituições de pesquisa, um pouco USP, Unicamp, UFMG, UFRJ, UNESP, URGS, que eram proposta do Paulo Renato, que é centralizar o recurso e criar um sistema muito mais de ensino superior no resto do sistema, com menos pesquisa e muito mais ensino. Isso feito dessa forma, acho que tenderá a significar, muitas vezes, um próprio sucateamento da universidade pública. Então, a ideia de que a universidade precisa ser desigualmente financiada, eu acho que é algo que esse grupo vai retomar fortemente. E, é claro, mantendo a tendência histórica que eles defendem, que é um maior incentivo, maior participação pública no financiamento da rede privada de ensino superior. Não bastasse o que a gente tem hoje, 50% das vagas privadas já tem participação pública, eu acho que isso tende a aumentar, deixando a gente numa situação cada vez mais incômoda em relação ao resto do mundo. Hoje a gente já tem menos de quase 20% das vagas do sistema do ensino superior são públicas, né? 76, 77 são vagas privadas. E essa situação é incômoda no mundo, é das piores do mundo. Eu acho que isso tende a aumentar ainda mais a participação privada na educação superior, que seria, claro, um descalabro para a gente, mas eu estou naquela situação já um pouco, nada é tão ruim que não possa piorar.
Professor Luciano Mendes, muito obrigado pela participação aqui no Conexões. E hoje à noite tem, né, Pensar Educação, Pensar Brasil, a partir das 8 horas.
Isso mesmo, tem Pensar Educação e a gente, claro, fazendo essa análise, e, ao mesmo tempo, é também chamar a atenção para que a gente precisa se mobilizar. A gente tem se mobilizado, inclusive com propostas no campo da educação, da comunicação da educação, né, falar mais da educação no espaço público, nos meios, porque eu acho que essa é uma dimensão fundamental e que tem que ser feita cada vez mais articulada em âmbito nacional, se a gente quer fazer frente a essa onda conservadora que vem, né, os ministros já disseram que esse é um governo conservador e que, portanto, toda aquela pauta relacionada ao reconhecimento das diferenças, ao reconhecimento dos direitos, tudo aquilo que a gente avançou nas últimas décadas está em questão já para os ministros e para os ministérios. Então, para fazer frente a isso, só uma ação organizada, orquestrada nacionalmente também. Acho que isso também é nossa responsabilidade hoje.
E vamos às ruas.
Professor Luciano Mendes, então muito obrigado e um bom dia.
Bom dia, Lolis, bom dia, Pacífico, bom dia, e bom professor. Dia aí para todos os nossos ouvintes.
Obrigada, até a próxima, professor. Até a próxima. Tá aí, você ouviu a entrevista, né, o nosso bate-papo com o coordenador do projeto Pensar Educação, Pensar o Brasil, professor Luciano Mendes, comentando sobre a educação nesse novo governo Temer.
Novo velho.
Novo velho. E se você perdeu alguma parte, quer ouvir de novo, quer indicar para alguém, www.ufmg.br/rádio, dentro do programa Conexões, daqui a pouco já estará lá disponível para você baixar, ouvir depois, compartilhar e ficar à vontade. Ok?
Ok.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.